também quando consagramos maiorias hiperqualificadas. Elas tornam mais difícil a alteração e isso não é necessariamente mais democrático, portanto, comporta riscos em ambos os sentidos. E, portanto, o comentário que fazia era este genérico, não dizendo à cabeça a ideia de que a maioria dos dois terços são impossíveis, temos vários exemplos pelo texto constitucional fora, portanto não é uma questão de princípio, portanto não temos uma objeção de princípio à ideia, mas eventualmente alguma modulação e alguma cautela quanto às normas que estamos a colocar debaixo deste chapéu deve ser tida em conta, e depois, obviamente, regras sobre o funcionamento do sistema político. Temos várias que são por dois terços, mas a maioria são por maioria absoluta. Eu dava nota apenas que o regimento em tempos era aprovado por sua própria opção. Isto é, o próprio regimento determinava que ele deveria ser aprovado por maioria absoluta. Isto após a revisão de 2007. Isto foi retirado na revisão de 2020 porque se entendeu que não havia comando constitucional, na altura, e continua a não existir, para poder criar uma maioria qualificada. No Estatuto dos Açores também houve questões similares, que no Estatuto dos Açores, a certa altura, também se determinava que o processo de revisão estatutária tinha que ser aberto na região autónoma, ou seja, a Assembleia Legislativa da região tinha que aprovar por uma maioria qualificada que a Constituição não previa. Portanto, na ausência desta norma, acho que pusemos o regimento em linha com aquilo que é a maioria possível, em qualquer caso, é uma matéria a discutir, acho é que vai um bocadinho longe demais ao colocar todo o regimento e todas as disposições regimentais. Podemos é discutir se tem que se falar em pé ou sentado, devia estar no regimento, é outra, eventualmente é outra questão, mas deixava só esta nota. Quanto à proposta do Chega, eu diria que esta é de uma transparência gigantesca, como já foi sublinhado, mas não deixa de ser perplexizante e, portanto, não deixava de fazer o comentário que o Chega entende que é tão importante o consenso em torno do Presidente que o elegemos por dois terços. Mas os vice-presidentes, massa mandar um mail para a mesa a dizer quem é que é a pessoa. Portanto, a pessoa que poderá ter que substituir o Presidente, é pá, basta mandar um e-mail e os deputados não são tidos nem achados. Agora para o Presidente, subimos para dois terços. É, de facto, uma coerência impecável.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Cotrim Figueiredo, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia protestar a falar a seguir ao deputado Pedro Algado Alves, que ele tirou-me as piadas todas, mas acho que isso não é nenhuma figura desta revisão constitucional. Mas, de facto, relativamente começando pela proposta do Chega, é incoerente exigir maiorias mais reforçadas em relação à eleição do Presidente. E deixar de exigir qualquer maioria mera indicação para o caso dos vice-presidentes. Eu aqui também podia fazer uma declaração em causa própria, baseando-me nos que já são 18 meses ou algo parecido com isso, de impasse em relação à eleição dos vice-presidentes que não conseguiram ser eleitos. Se há alguma ilação a tirar disso, uma delas seria, e eu sei que é um princípio que tem sido seguido praticamente em tudo, que as votações nominativas são anónimas, são secretas. E isso não tem permitido ultrapassar os impasses de eleição dos vice-presidentes. E se é verdade que a eleição do vice-presidente e dos presidentes, obviamente, tem dignidade suficiente para que cada deputado exerça a sua opção em liberdade, em total consciência, mas se é assim, se é em liberdade e em consciência, um deputado também devia assumir essa sua posição. Trocando por miúdos para aqueles que ainda não perceberam o que eu estou a dizer. Os deputados, dezenas de deputados que não votaram no candidato da Iniciativa Liberal o ano passado, eu continuo sem saber quem foram e porquê. Para além do interesse político dessa matéria, impede que haja uma, não sei se negociação, se esclarecimento, se campanha para ultrapassar este impasse. Portanto, não propusemos isto, veio agora a talho de foice, porque o Chega confessa grande transparência na proposta, e eu iria, se tivéssemos feito esta proposta, invocar igual transparência de interesse próprio. Relativamente ao que o PSD propõe, eu também tenho aqui alguns sentimentos conflituantes, porque acho que, de facto, há o risco do regimento da Assembleia poder ser capturado por maiorias absolutas de turno, mas sou mais sensível, curiosamente, ao argumento de que o regimento deve ser um conjunto de regras vivas e adaptáveis, e não deve ser particularmente difícil de mudar. E aquelas dinâmicas que se têm criado na Assembleia, quando são exigidas maiorias de dois terços, não são as mais propícias à mudança ativa e positiva e modernizadora. Pelo contrário, tem sido mais, eu ia dizer mafiantas, mas não quero ofender ninguém. Têm sido mais tendentes a um equilíbrio que não tende a adotar as mudanças que são mais necessárias em cada caso. Portanto, preferia que manter as regras atuais. Eu sei que agora temos esta informação de que as maiorias anteriores de aprovação de alterações regimentais foram consideradas carecendo de cobertura constitucional, mas talvez haja maneira de conseguir. Não sei, por exemplo, se tivéssemos uma disposição no regimento que exigisse que, independentemente do número de votos, e a maioria simples seria suficiente, mas que viessem de mais de um grupo parlamentar, ou de dois grupos parlamentares, isso podia significar que havia necessidade, a obrigação de algum consenso sem bloquear tanto as decisões.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Partido Comunista Português, Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente à questão da eleição do Presidente da Assembleia da República e dos vices, de facto nós estamos perante uma proposta que é soneira e chuva no Nabal, não é? Quer dizer, não nos importamos de ficar um caos na eleição do Presidente da Assembleia da República e não conseguir arranjar um Presidente, desde que haja um vice-presidente que seja do Chega, e portanto não entendemos que isso faça algum sentido, nem adiante grande coisa. Relativamente à proposta relativa ao regimento do PSD, também partilhamos algumas das inquietações aqui colocadas, e eu acrescentaria um argumento, é que, digamos que, alguns dos maiores retrocessos, ou se calhar o retrocesso que temos mais presente na nossa cabeça, foi obtido com essa maioria, não é? Agora, não é uma garantia, infelizmente não é uma garantia que ele seja mais ou menos favorável ao debate político. Quem acertou com o regimento como ele é hoje em dia foi o PS e o PSD, portanto cumpriria-se a regra, cumpriria-se esta regra que aqui está. E nesse sentido achamos que também não devemos sacrificar a possibilidade de alteração ao regimento, atribuindo uma espécie de direito de veto, não é? A um segundo partido maior ou numa outra, digamos assim, distribuição de lugares, que também torne o regimento, digamos assim, muito difícil de alcançar um desfecho, digamos assim.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado. Então, começando pela proposta de alteração do PSD, compreende-se a motivação de querer que o regimento não seja aprovado por uma maioria simples, que ainda por cima pode ser oriunda de apenas um grupo parlamentar, e como uma maioria simples ou uma maioria absoluta é normalmente o tipo de maioria de que um governo precisa de dispor para funcionar, isso significaria que um regimento pode facilmente ser condicionado por uma maioria governativa. Ou seja, mesmo que sejam dois partidos, a maioria que sustenta o governo é a mesma maioria que aprova o regimento e que pode, por exemplo, mudar regras em relação à presença de membros do governo em comissões ou em sessões plenárias, etc. Se dois terços será, por outro lado, exigente demais, não sei. Se pudesse haver, por exemplo, uma abertura para que fosse uma maioria de 3/5, ou seja, abaixo da maioria que é necessária para mudar a Constituição, mas ainda acima de uma maioria, não é, de 50% mais um, ou se houvesse uma regra, como aqui foi aventada, ser uma maioria dupla, uma maioria de deputados e uma maioria de grupos parlamentares. Também poderia ser interessante, porque acautelaria os interesses ou direitos dos partidos médios, por exemplo, que também é importante quando está a rever um regimento não serem só os dois grandes partidos a mudar o regimento por si. Não consegui foi inventar nenhuma regra aqui assim de repente, improvisar, que beneficiasse diretamente os deputados únicos, o que me leva à discussão do artigo da proposta de alteração apresentada pelo Chega, que já foi aqui taxada de incoerente. Não é verdade, é completamente coerente, é coerente com o interesse com o interesse objetivo e contingente do Chega agora. E pronto, quer dizer, pelo menos indica-nos uma coisa ou sugere-nos uma coisa interessante, que é que o Chega não está a pensar ter dois terços para eleger já, em breve, o Presidente da Assembleia da República. Não, mas se os tivesse, provavelmente, antes mudava com a Constituição, seguindo o exemplo húngaro, se tivesse os dois terços, mudava a Constituição sempre que lhe apetecesse. E, aliás, no outro dia estivemos aqui a discutir as imunidades parlamentares. Não por acaso, na Hungria, as decisões para as imunidades parlamentares são de dois terços. Como o Fidesz tem sempre dois terços, todos os deputados, da oposição ou não, em relação às suas imunidades, estão nas mãos do Fidesz. Ponto final. Bem, até nas propostas que se apresentam em interesse próprio, às vezes importaria que elas tivessem coerência com o interesse que têm, mas consistência também entre si, também conviria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Tavares. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, novamente, se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, dá-me licença, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Eu queria uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. E então para perguntar à Sra. Presidente se há algum motivo pelo qual não se possa ligar o ar-condicionado aqui dentro, está um bocado muito calor.
Mas propriamente sobre a logística.
Normalmente, com certeza. Muito bem, a resposta é que estamos a tratar disso. Estamos a tratar disso. Já está ligado, estamos agora a esperar que se note o efeito. Senhor Deputado Carneiro, se faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Antes, portanto, a minha intervenção, eu pedi a palavra para comentar a proposta do Chega, porque ainda não o tinha feito, e é só para clarificar isso. E também, antes de ir à proposta do Chega, para atestar que, tendo eu vindo da Comissão de Inquérito, atesto que realmente o ambiente está muito quente na Comissão de Inquérito e o ar-condicionado está frio, e mesmo assim não sei se chega para arrefecer o ambiente. Relativamente à proposta do Chega, quanto ao PAR e aos vice-presidentes, nós não somos favoráveis a esta alteração que é proposta, porque no fundo aquilo que o Chega pretende é resolver um problema que tem que ver, nomeadamente, com a escolha dos vice-presidentes, da sua relação com a esquerda do Parlamento, e portanto já muitos dos senhores deputados aqui explicaram também o interesse manifesto que o próprio partido tem em alterar esta regra para satisfazer uma dificuldade que tem. Ora, nós achamos que o problema não é com a regra, é nessa relação. E, portanto, não acompanharemos a proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carneiro. Não sei se tem mais alguma coisa já a referir para fechar. Prefere? Então dou a palavra agora ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigada, Sra. Presidente. Bem, relativamente à questão dos dois terços, e depois de ouvir aqui todas as opiniões, que fui sensível a essas mesmas opiniões e poderemos estar dispostos realmente a alterar esta nossa proposta e deixar cair esta questão dos dois terços. Chegando, obviamente, a um acordo sobre os vice-presidentes, nesse caso. Porque é óbvio que ouviram o que disse aqui o deputado Coutrinho Figueiredo, que no fundo explicou bem o que está a acontecer relativamente aos vice-presidentes. Nós, no caso da questão de não terem votado no Chega, não temos grandes dúvidas porque é que não votaram, obviamente. Trata-se, sem dúvida, de preconceito, ou, aliás, como hoje falámos tanto de fobia, eu diria que é uma chegofobia ou algo parecido. Mas, de toda a maneira, a questão é que é um problema real, é um problema efetivo. Já houve um plenário onde o plenário teve que ser interrompido para o vice-presidente, na altura que estava a presidir a sessão, ir à casa de banho, porque não havia ninguém para o substituir. Isto já aconteceu. Quando o presidente da Assembleia tem que estar em viagem e é substituído, se faltar o outro vice-presidente, se houver qualquer coisa, já aconteceu o acidente que a nossa vice-presidente, Edith Estrela, por exemplo, significa que é algo que é real e que está a interferir e pode interferir com os próprios plenários. Portanto, é algo que eu penso que terá que ser resolvido. Isso, de facto, diz o regimento, que são eleitos quatro vice-presidentes indicados pelos quatro maiores partidos, obviamente que é algo que, se não está a funcionar, alguma coisa deveria ser feita para colocar a funcionar isto, independentemente da questão, obviamente, da liberdade de voto de todos os deputados, que a têm, mas que, no fundo, não vai resolver esta questão que existe neste momento. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se não se importa, Sr. Deputado Hugo Carneiro, vai dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves sobre este tema. Foi? Era sobre este tema, era isso mesmo.
Era só para dar uma nota, que, não resultando do texto constitucional, o regimento tem solução para as substituições dos vice-presidentes, ou seja, é o deputado mais antigo e os serviços dispõem dessa informação até neste momento. Fruto do facto de só haver dois vice-presidentes, essa informação está disponível e, portanto, digamos, os sucessíveis estão informados e, portanto, o plenário tem sempre...